Estou recebendo aqui o capitão da Polícia Militar de Uruçanga, capitão Arente, e ele vai falar de um curso que ele fez em Florianópolis e que vai ser posto em prática no dia a dia da Polícia Militar. Bom dia, capitão.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, o Vini. Tá aqui com a gente, todos os ouvintes da Rádio Marconi. Prazer estar aqui no estúdio, no ponto de encontro. Primeira vez aqui no ponto de encontro, já em outros programas, mas no ponto de encontro é a primeira vez. É uma honra estar aqui contigo aqui.
Como comandante, você foi a Florianópolis para trazer esse novo aprendizado para a Polícia Militar, né? Que curso foi esse?
Esse curso foi um curso voltado ao trânsito, à gestão de trânsito. É um curso destinado a oficiais da Polícia Militar, comandantes de companhias e pelotões isolados. Para quê? Para a gente buscar conhecer um pouco melhor a legislação de trânsito, para poder aplicar na prática, fazendo com que a gente possa. Foi oportunizado, né, para a gente o reconhecimento de práticas que a gente vem buscar um trânsito mais seguro. Sempre a segurança viária vai ser o norte da legislação de trânsito. Então, para isso, a gente foi lá, ficou do dia 16 de novembro até o dia 14 de. Agora, de 16 de outubro até 14 de novembro,
Certo.
num curso intensivo, ali, bastante intensivo, com legislação. Parte teórica e prática, fiscalização, como proceder. Para ter uma ideia, foi uma carga bastante grande também de produtos perigosos. Por quê? A Polícia Militar vai atuar com produtos perigosos? A gente precisa saber como fiscalizar e também como agir em caso de um sinistro, né? De um acidente envolvendo esse tipo de carga. A gente normalmente é o primeiro a chegar numa ocorrência, até para saber quem acionar, tendo aquela carga, aquele rótulo de risco identificado, quem chamar, enfim. Exemplo lá em Chapecó, daquele incêndio que teve no início da semana, onde a gente não vai fazer muita coisa, mas vai ter que isolar o local, saber qual o limite para isolamento. Então, essas coisas a gente foi lá para aprender um pouco mais, clarear e vim aplicar aqui também. Sempre trazendo para fazer um trânsito mais seguro e humanizado nas nossas cidades, minimizando acidentes, preservando a vida, né?
Certo. Na nossa última conversa lá no Parque Municipal, você falou que o cidadão, de uma forma geral, ele pode acessar um aplicativo da Polícia Militar e, através desse aplicativo, inclusive fazer boletins de ocorrência de qualquer lugar, não é?
O PMS é Cidadão, né? A gente
Isso.
conversou aqui naquela oportunidade. Esse aplicativo, a gente todos os dias, tendo oportunidade, a gente divulga ele, para que a população tenha acesso. Está disponível nas lojas de aplicativos aí dos celulares, tanto da Android como iOS. Então, podem baixar o aplicativo, se cadastrar. Ali tem facilitações, né? Muitas vezes não se vai ter um sinal de celular para fazer um 190, mas vai estar com o aplicativo, com sinal de Wi-Fi, e ele vai funcionar e vai poder acionar também. Tudo georreferenciado, com a localização do celular ativada, para que a gente possa também dar uma resposta mais rápida para a população. Então, quem
Perfeito.
puder, baixe esse aplicativo. Tendo dúvidas, a gente está à disposição nos quartéis para poder orientar como fazer ter esse aplicativo nos seus celulares.
Certo. Estamos nos aproximando do verão, não é, capitão? E daqui a pouco, grande parte da população das cidades se transfere para as praias. Alguns ficam lá um grande período, outros vão e voltam, mas enfim, há uma mudança, né, de população, ou seja, o litoral atrai muita gente. E aí é importante a rede de vizinhos, é importante essas dicas de segurança para que as pessoas não sejam vítimas também,
Com certeza, minimizar os problemas, né, que
não é? É
possam
isso.
ser ocasionados. A gente sabe que agora, com o início do verão, a população migra, né, como você falou, para a região litorânea. A gente presta um apoio, um reforço nas praias, mas aqui a gente não deixa de guarnecer as nossas cidades com um policiamento até mais ativo. A gente nós internamente, na Polícia Militar, a gente reformula a questão de férias, licenças, qualquer tipo de afastamento que os policiais têm direito, diminuímos a quantidade para que a gente possa suprir essas necessidades, tendo em vista que as cidades, vamos dizer assim, ficam um pouco à mercê, né? Porque a população vai para as praias, não ficam em casa e as casas fechadas podem ser alvo. Então, a gente, mais próximo dessas datas, a gente começa a divulgar dicas de segurança, como reforçar a segurança perimetral, em volta das residências, manter a casa sempre organizada, limpa, tentando não deixar muito tempo ela sem ser visitada, né, pelos seus proprietários, tentar falar com o vizinho que não vai para as praias, que não vai viajar, para que possa dar uma olhada na casa, se possível acender uma lâmpada, para que a gente, no policiamento ordinário, a gente possa também visualizar essas residências e ver se tem algum tipo de alteração. Então, são várias as dicas de segurança e a gente vai aprimorando e logo mais a gente vai, com certeza, divulgar e, se possível, utilizar os canais aí da imprensa para poder estender a população também.
Uhum. Ainda sobre o curso, capitão, no dia a dia, no trânsito, abordagem, né? O que é que vocês policiais muitas vezes verificam, né? Como, por exemplo, erros primários, né, do motorista, muitas vezes questão de segurança, documentação, é claro, que tem que estar em dia, né? Mas, enfim, no dia a dia, o que é que vocês observam que pode ser melhorado para que o cidadão não se complique por coisas tão simples?
Então, Bicudo, o trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, ele preserva a segurança e preza pela educação no trânsito. Então, todas as autuações, vamos dizer assim, as infrações de trânsito, elas se referem à questão de segurança. Falta de atenção, vai promover a falta de atenção, tentando minimizar acidentes. Por exemplo, uso do celular é proibido, tira a atenção do motorista. Andar sem cinto de segurança. É comprovado que andar sem cinto de segurança, num acidente, o dano é muito maior, podendo levar até a óbitos, né? Então, a falta desse equipamento. Equipamentos obrigatórios de segurança nos veículos, que muitas vezes motoristas acham que não é necessário, porque é só chamar um borracheiro. Isso faz parte, é obrigatório por questão de segurança. Se um veículo desse parar na via, nós temos locais que não tem acostamento adequado, então vai ter que ir até um ponto mais próximo com recuo para poder fazer uma troca de pneu, por exemplo, se estiver furado e se não conseguir contato. Então, essas coisas são importantes. Muitas vezes tem motoristas que nos dizem: ah, isso aí eu não preciso porque eu chamo um borracheiro, mas é um equipamento obrigatório, está previsto na legislação e tem que ser respeitado. A gente conversava antes do programa aqui, dessa conversa, sobre o extintor de incêndio.
Uhum.
Deixou de ser obrigatório. Quem tem, é obrigatório estar com ele ali em dia, né? Uhum. Com validade, enfim. Deixou de ser obrigatório, mas tem regras ainda para isso. Quem ainda tem, precisa estar com ele em dia. Existem veículos que são obrigatórios o uso de extintor. Certo. São exceções à legislação. Nós temos aí o nosso Código de Trânsito com 26 anos desde a data que foi promulgado. Nós tivemos já 44 alterações legislativas nele, sendo que, além dessas, nós temos mais 1.002 resoluções. Agora, durante o curso, que teve período de um mês aí, duas novas resoluções entraram em vigor para estabelecer novas regras para algumas condutas.
É um desafio se manter atualizado, né, capitão?
Com certeza. Diariamente a gente tem que prestar atenção se não teve alguma alteração legislativa. E, como eu falei, o legislador e o CONTRAN, que é o que detém essa normatização das regras, das resoluções, ele sempre vai atualizando, buscando aquilo que eu falei: a fluidez, a mobilidade, mas principalmente a segurança no trânsito.
Certo. Bom, com o avanço da tecnologia, dos aplicativos, das novas formas de pagamento de salários, parece que o negócio até veio ao encontro da maior proteção do cidadão, né? Porque antigamente se via grandes quantidades de pessoas em época de pagamento no banco. Uhum. Algumas pessoas saíam, contavam dinheiro fora do banco, né? Mas ainda a orientação de manter as bolsas e carteiras sempre protegidas, né? Evitar andar com grandes quantias de dinheiro na rua, tomar cuidado com essas propostas que se recebe de dinheiro premiado, aliás, de cartão premiado, enfim. Isso tudo são coisas básicas para evitar assaltos na rua, né, capitão?
Com certeza, dicas recorrentes que a gente repassa, né? Você falou todo um vasto arsenal aí de crimes que vêm sendo cometidos, né? Principalmente eletrônicos. Uhum. Por exemplo, cartões, golpe com cartões. Você recebe uma mensagem, depois uma ligação, que fez uma compra, você sabe que não fez a compra. Então, se tem dúvida, vá até o seu gerente de banco, não faça o retorno da ligação. Essa ligação normalmente é justamente para isso, para eles terem acesso e tentar ludibriar a vítima. Uhum. Então, muitos crimes estão acontecendo, crimes eletrônicos, em razão da vulnerabilidade que as pessoas se colocam perante aquela informação, aquele atendente, o criminoso, que tem uma lábia, tem uma conversa parecida com realmente de um banco, é semelhante na forma de tratamento, eles têm acesso a informações privilegiadas, de sistemas, enfim. Se tiver que passar alguma informação, algum documento, banco, vá no seu banco, vá na sua loja, não repassem nada via internet ou mensagem, qualquer que seja, porque isso pode se voltar contra você e, enfim, pode perder dinheiro, vai fazer falta, enfim. Então, os crimes eletrônicos estão em alta. Questão você falou do saque de dinheiro, a gente tem, sim, a movimentação em papel ainda nas ruas. Cuidar para não deixar vulnerável a bolsa. Hoje tem muitos furtos de celulares também. Procurar ter cuidado com ele nas festas. Muitos jovens vão para as festas e têm os seus aparelhos furtados nesses eventos. Por quê? Porque estão ali curtindo, muitas vezes tem a bebida, fica mais solto, não percebe. E o criminoso, ele está atento a todo momento para poder fazer esse...
Já vai na balada pensando nisso.
Eles, né, só vão para isso, né? Isso. Então, enfim, eu estava em Florianópolis, teve um carnaval fora de época lá em Florianópolis. Depois, na segunda-feira, a gente conversando, falaram bastante de furtos de celular nessa festa. Todos é alertado, porque todo ano ocorre, e as pessoas ainda se tornam vulneráveis nisso. Muitas vezes, não só vulnerável, coloca no bolso, mas um bolso de repente frouxo, essas pessoas vão para a festa só para isso. Eles não vão para fazer festa, vão para cometer crimes. Então, a gente precisa estar atento e se antecipar à ação deles, tentar entender e se preservar.
Perfeito. Hoje, o sequestro relâmpago, né, para o uso de saques do cartão, o celular hoje permite o pagamento por aproximação, está muito mais facilitado a nossa vida, mas a do meliante também, né, capitão?
Eles vão evoluindo, eles vão se evoluindo um pouquinho na frente da população.
Exato.
A informação chega, a tecnologia chega e eles já estão prontos com recursos para ludibriar e conseguir obter vantagem de forma criminosa.
Aliás, a maior parte dos crimes hoje é cibernético, né? É pela internet, né?
Sim, grande parte deles aí a gente tem os danos patrimoniais, têm sido realmente pelas redes sociais, por meio eletrônico, telefone, enfim.
Capitão, a rede de vizinhos está presente em todas as comunidades, todos os bairros, inclusive no interior, como é que está essa questão?
Então, nós não estamos em todos os bairros ainda, mas estamos gradativamente aumentando a nossa rede. Nós temos ativas no município de Uruçanga, 19 redes de vizinhos. Muitas redes não é só de um bairro, tem mais redes de vizinhos no mesmo bairro, dependendo do tamanho. Então, nós estamos com 19. Se a gente for contar bairros em Uruçanga, nós temos 40, 44 localidades, mais ou menos, aqui na nossa cidade. Então, metade da cidade, vamos dizer assim, tem as redes de vizinho, que é um meio formidável se soubesse ser usado. A gente está ali para moderar muitas vezes os grupos, para que evitem postar qualquer tipo de mensagem. É voltado para a segurança, até para que quem participa da rede entenda que quando tem uma mensagem tem que estar atento. Se chegou uma mensagem naquele grupo, leia, observe e tenha atenção, porque ela é importante e chegou ali. Aquela questão que a gente sempre prega, né? O bom dia, o boa tarde, informações que não têm relevância com a segurança, não são importantes naquele grupo. Certo. Tem outros para serem utilizados, não aquele. Então, as redes vizinhas são muito boas. Agora no verão, como você falou lá atrás, a gente vai contar com a rede vizinho para a proteção das residências. Os vizinhos que não vão viajar normalmente são nossos aliados. A gente passa conversando, verificando como é que está a rotina, se tem veículos estranhos naquela rua, pessoas estranhas, e isso a gente vai dando uma atenção maior, né?
Perfeito. Uma ouvinte faz uma pergunta interessante aqui. Bom dia, Bicudo. Bom dia, Capitão. Sobre a cadeirinha para crianças, até que idade é obrigatório o uso? Ou com que idade e altura podemos utilizar o cinto de segurança normal do carro no banco de trás, no caso de crianças? Olha, até onde eu li, a obrigatoriedade nova agora é até 10 anos de idade, né? É isso, Capitão?
Isso. São algumas regras, né? Nós temos alguns critérios ali. Tem a idade, que até um ano é bebê conforto, de um ano a quatro anos é o acende elevação ou algo nesse sentido, de retenção. E a partir dos 7 anos é no banco de trás, com cinto 3 pontas e a altura mínima de 1,45m.
Certo.
Tem muitos agora, tem veículos que não podem, são as exceções, né, da regra. Tem veículos que não tem como conduzir atrás no banco de trás, porque só tem banco na frente. Exemplo, as caminhonetas. Então, esses veículos permitem andar na frente do veículo. A gente percebe algumas condutas erradas, como muitos pais colocam a cadeirinha voltada para trás. Não pode, ela tem que estar na direção do movimento do veículo. Por quê? Porque o veículo é preparado para aquilo. Um acidente vai dar, pode dar problemas maiores ainda. Se um equipamento de retenção de criança ali, colocado no banco da frente, por exemplo, quando o veículo só tem aquele espaço, não pode ter aquela mesinha para comer, para fazer alguma coisa assim, tem que estar livre, porque o airbag pode abrir. Enfim, são várias regras.
Capitão.
Mas regra geral, 10 anos e 1,45m. Se atingir 1,45m, a criança é grande, com 9 anos também é permitido.
Desde abril para cá, crianças com até 10 anos que tenham menos de 1,45 devem usar, portanto, né, no banco de trás a cadeirinha, né?
Exato.
E o cinto de segurança também.
O cinto
também,
de segurança.
Claro. O cinto para qualquer situação.
Isso.
Né?
A resolução que traz a questão do uso de equipamento de retenção para crianças e estabelece essas regras, ela tem algumas exceções. Tá? Então, a questão que a gente discutiu bastante lá também sobre isso é que 10 anos e 1,45 ou 10 anos ou 1,45 de altura. Tendo 1,45 de altura, pode ir no banco da frente. Só que assim, é questão de critério dos pais, né? Verificar se daqui um pouco o cinto de segurança não está passando no pescoço do filho. Muitas vezes não tem como regular a altura do cinto.
Certo.
Atrás será mais seguro.
Perfeito.
Tá, então, é tudo questão de bom senso também dos pais ou responsáveis na acomodação. Mas, em regra geral, 10 anos ou 1,45 de altura.
Capitão, você falou sobre o airbag, né? Eu li numa publicação, recebi pelo WhatsApp, de que não devemos viajar com os pés em cima do painel. Algumas pessoas viajam, deitam, esticam as pernas lá em cima do painel. Já é uma coisa deselegante, o painel não é feito para isso. E li a orientação sobre uma possível colisão e o estouro do airbag. É uma bolsa de ar muito resistente, capaz de segurar uma pessoa a uma velocidade, imagine 80, 100 por hora. É uma bolsa muito forte, que vai segurar um corpo batendo ali, né? Numa desaceleração gigante. Imaginem essa resistência toda jogando as suas pernas para cima, em direção ao teto. Dizia ali nessa publicação que algumas lesões que podemos sofrer de quadril, de costela,
coluna.
De coluna, podem ser irreversíveis. É isso mesmo, Capitão?
Exatamente. Nós temos na internet aí, se procurar nos vídeos aí, vai encontrar.
É bom nem pensar.
Acidente. Faz um efeito chicote, fazendo com que a coluna e as pernas praticamente colem ali no as pernas vêm colar no peito, porque é muito grande a potência do airbag.
Certo.
Como você falou, o airbag, ele é um dispositivo que ele é preparado para estourar quando num acidente, para fazer com que as pessoas não colidam no para-brisa ou numa estrutura do veículo.
Claro.
Então ali, se a gente for parar para analisar, são 70, 80 centímetros, muitas vezes, da onde o passageiro está até o primeiro ponto de colisão, que seria o para-brisa. Se a gente diminuir isso com as pernas, esse equipamento ele vai atingir o seu ponto final, que é quase no banco do passageiro, do condutor.
Exato.
E ele vai fazer com que as pernas, realmente, ele vai fazer com que as pernas sejam arremessadas para trás, causando lesões de coluna, costela, muitas vezes quebrando os membros inferiores. E tem vários vídeos que, se procurarem ali, é fato que vai machucar.
Fazer um pequeno intervalo e voltamos já com mais algumas dicas de segurança, né? Orientação do capitão. Essa relação sociedade, motorista, polícia militar, né? Para que todos fiquem bem, né? Intervalo, a gente volta já.